Mas agora a gente quer aqui já agradecer a presença. Está conosco o doutor Jorge Henrique Farias Nagel. Só Jorge Nagel tá bom, né?
Tá bom.
Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Ed, e boa tarde aos ouvintes da Marconi.
Consultório odontológico em Uruçanga, a gente sempre gosta aí. Já, no início eu já gosto de falar, porque o pessoal dá tempo ainda, né? Estão trabalhando lá, a Clara tá lá, a Gabriele hoje, como é que tá lá, quem é que tá atendendo hoje?
Depois eu ainda volto para lá, ainda
depois
tem mais,
volta ainda.
Ainda tem mais dois pacientes ainda depois.
Então já diz aí onde é que fica o telefone, que quem quiser já pode dar uma ligadinha lá e quem sabe já agendar uma consulta hoje mesmo para amanhã ser atendido, né?
É, os telefones, o fixo é o 3465-3813 e o WhatsApp é o 99999-2360.
Aqui na praça, né?
Bem. Isso, edifício. Fica ali no edifício Aliança, ali na frente da Cinderela, na frente do casarão ali, na sala 404.
Só sobe ali, aperta ali, sobe, tem elevador, né?
Tem, tem. Tem a rampinha para se precisar, cadeirante,
ah,
tem
muito
tudo
bom.
Lá.
Atendimento espetacular, já vai para 30, é isso? Pra... mais ou menos, né?
É assim, ó, de formatura eu vou fazer 30 anos no ano que vem, em agosto.
E trabalho em direto, mas quase isso também, né?
É, eu comecei a trabalhar logo, me formei assim, mas o consultório aqui em Uruçanga eu abri em 99, que eu comecei em 97 em Criciúma, tá. 95 eu trabalhei na prefeitura e 96 no quartel.
Tá, e consultório um pouco menos, mas de formado aí, a experiência na área já bastante tempo, já vai para 30 anos, né?
Isso.
E hoje aqui o assunto que nós temos com o Dr. Jorge é justamente sobre isso, que é... A gente às vezes fala, né, de especialização, de implante, disso, de outro, diversos tipos de tratamentos, mas a prevenção em si é essencial, né? O dia a dia é o que deve ser observado, né, doutor Jorge? E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre prevenção, assuntos diversos relacionados à saúde bucal, né?
Com certeza, é porque assim, a gente... Tem gente que fala assim, ah, porque vocês querem que a gente quebre o dente, parece que o dentista só quer isso. Não, a prevenção ela é essencial, não deixar chegar lá com a doença cárie, com a doença periodontal, com elemento perdido, com um elemento que já atingiu até o nervo que deu o problema de tratamento de canal. Então, assim, ó, o paciente indo lá e conseguindo com frequência, né, com uma, a gente consegue pegar... ela no início, antes do problema estar instalado, ou se ele tiver instalado, vai ser um problema menor.
Que se chama a odontologia preventiva, que é esse cuidado?
Com certeza. É por isso que a gente bate nessa tecla das visitas periódicas. Uhum. Por quê? Porque a doença cárie, a doença periodontal, elas têm uma evolução, não é tão rápida, mas também não é parada.
Tá.
Então, assim, ó, se tu tiver aquela visita frequente, além de tu fazer aquela profilaxia, a limpeza, às vezes tu vai fazer um clareamento, alguma coisa assim, tu ainda vai ver como está a tua saúde bucal, entendeu?
Consegue fazer já o acompanhamento mesmo sem precisar de um tratamento mais aprofundado ali, né?
Assim, ó, eu quando eu vou no dentista, que o dentista também vai no dentista, eu prefiro chegar lá, fazer a limpeza e ele dizer assim, ó, o resto tá tudo certo. Eu não quero chegar lá e ele me dizer assim, ó, bah, Jesse, aqui tem uma... restauração para fazer aqui, esse dente aqui, eu prefiro chegar lá e fazer o... Mas se for para aparecer alguma coisa, que ele me diga assim, ah, não, vamos aqui, a gente fazer uma pequena cavidade e restaurar, e o teu problema está sanado.
E aí a gente fala dessa importância dessas visitas periódicas, e quando a gente fala periódico, o que, que é? Para cada paciente tem uma data para voltar ao dentista, como é que é essa visita? Porque tudo faz parte da prevenção, né? A visita e a escovação, imagino ali, o fio dental diário, né?
Isso é porque assim, tem que ser bem individualizado, entendeu? Assim, aquela, os 6 e 6 meses é uma média, porque de 6 e 6 meses a gente consegue achar o problema, ou inicial, ou que não tem o problema ainda, né? Tem pacientes que eles têm que ir ali fazer limpeza de 3 em 3, 4 em 4 meses. Já tem pacientes que eles vão lá, já não tem nenhuma doença de cárie ativa, a gengiva está tudo certinha. Ele pode até, a gente vai lá e agenda para ele assim, não, tu vai ir aqui de ano em ano. Uhum. Chega lá, é tudo colocado lá no nosso programa do consultório, aí deu o tempo dele, daquele paciente, ele é avisado, ó, já faz tanto tempo que tu não vem aqui para a gente conversar e ver como é que está a tua saúde bucal, né? Então é muito variável isso aí, entendeu?
Entendi. Dentro disso ainda também, como tem pacientes que têm que voltar um pouquinho antes, outros podem voltar um pouco depois, a alimentação ela influencia muito? Claro, tem a escovação, o fio dental, mas a alimentação em si, do dia a dia, ela, ou quem é fumante, influencia nisso também, nessa prevenção? Altera algo?
Bom, o fumante, não precisa nem falar, né? Ele altera desde a tua gengiva, escurece o esmalte, o cigarro só faz mal, né? E alimentação, assim, a gente pensa assim, ah, é o tipo de alimentação, mas tem vários fatores com a alimentação. Tipo assim, ó, tem aquele paciente que a gente chama que é o formiguinha, entendeu? É aquele lá que ele, de meia hora, hora em hora, ele vai tomar um café, ele vai comer uma bolachinha, ele vai comer uma balinha, ele vai não sei o quê. Esse aí, para doença cárie, é o pior que tem. Tu estás alimentando as tuas bactérias ali de hora em hora.
De hora em hora. E aí a pessoa não tem aquele costume de... Porque cada vez que come, depois. Fazer a higienização, escovar, né? Ali
justamente.
Na... Ah, tô passando aqui, vou na cozinha rapidinho, pego uma beliscadinha, algo.
Isso. Outra coisa que muda, tem aquele paciente que come o quê? Vai lá, come uma fruta, apesar de ter o açúcar lá, frutose, mas é um açúcar que não é tão prejudicial quanto a sacarose. Mas, e tem aquele lá que é o quê? É a bolacha, é o café com 3-4 colheres de açúcar. Uhum. Então, esse aí também... E também tem aquele assim, ó, o hábito de comer de noite, antes de dormir, aquela assim, ó, vou lá, como uma bolachinha e durmo em seguida.
A pessoa foi lá, fez alimentação, lá, escovou o dente, passou o fio dental, tranquilo, estou preparado. Ah, me deu aquela fome. Aquela
isso, vai lá, como uma bolachinha.
Ah, agora já escovei o dente mesmo, vou deitar.
Isso, aí vai dormir. Aí, assim, aí tu vai lá na pior hora que tem, ou seja, porque aí lá quando tu vai dormir, baixa a tua salivação, que também tem, além de voltar o pH da saliva, ainda tem o efeito de lavar. Então aí tu tá fazendo tudo de melhor para alimentar tuas bactérias.
E mesmo, até brinquei ali, né? Come, escovou o dente, daí come de novo, daí não escova. Mas mesmo escovando, mesmo comer essa bolacha depois ali no final, escovar novamente o dente, pode ainda, tem alteração também?
Não, se
também.
Tu fez a tua higiene, não vai ter mais açúcar, questão não vai ter mais comida.
Ali dentro da boca.
Porque como é que se forma a cárie? A cárie, a gente disse que era um processo de desmineralização e remineralização. Uhum. Tu come, tem as bactérias que tem na boca de praticamente todo mundo, que é o Streptococcus mutans. Então ele está lá, ele vai comer esse açúcar, ele vai consumir e vai produzir ácido. Esse ácido vai baixar o pH da tua saliva e é ali que vai desmineralizar os tecidos duros, que é o esmalte, a dentina e na raiz o cemento. Então ali começa a cavitação.
Ah, que a cárie vai formando por conta disso?
Justamente. Então uma das coisas que a gente faz, voltando ao tema da prevenção, às vezes tu vais lá no consultório, tu tá com uma manchinha no dente, assim. Às vezes não necessariamente é uma cárie. Que quando começa o processo de desmineralização, normalmente ele faz uma mancha branca no dente, mas não fez a cavidade ainda. Essa mancha branca, ela ainda dá para te retornar, dá para te remineralizar aquela mancha branca e não ter que fazer uma restauração. Mas para isso aí tu vai ter que ter instrução de higiene, vai ter instrução da alimentação, vai ter que, né, e também, às vezes, o uso de flúor. Então, tu vai ter que fazer um programinha para remineralizar aquelas manchas brancas.
E imagino que deixar de ter os mesmos hábitos, esse de comer à noite, tem que...
É, se tu for comer à noite, vai ter que higienizar depois. Quem não usa fio dental, vai ter que usar o fio dental.
Uhum. Ah, essa formação da cárie, as manchas brancas, mas ela sempre tem essa primeira mancha branca ou a cárie ela pode vir... Em um momento você não fez o acompanhamento ali com o dentista, ela pode vir de forma ali escondidinha e aparecer? Como é que a gente pode explicar?
Aí é que tá assim, ó, sempre vai passar por esse processo de desmineralização, essa mancha. Só que não é sempre uma face visível, entendeu?
Ah,
tu consegue enxergar o quê? A frente e atrás. Nos dentes anteriores, que são mais estreitinhos, tu até consegue enxergar, ou no espelho, coisa assim. Agora lá nos posteriores, que as faces são largas e tu não consegue enxergar naquele meio ali, entre um dente e outro.
Uhum.
Então ali, o dentista no exame clínico, ele vai enxergar normalmente quando? Quando já tiver um processo um pouco maior e ele vai conseguir ver uma sombra, assim, a gente com o tempo vai vendo a característica do dente. Só que se tu tiver uma manutenção periódica e com exames de imagem, tu consegue visualizar isso aí ou antes de ter a cavidade, que daí tu consegue remineralizar, ou uma cavidade pequena, que tu vai lá fazer uma pequena restauração e não vai deixar chegar lá no nervo para chegar no tratamento de canal, por exemplo.
Tá. Então, para identificar, claro, tem que observar se tem essa mudança de coloração no dente, no dia a dia, mas como é que ela pode identificar especificamente? E no dentista, eu imagino, né? Porque às vezes, ou tendo um espelhinho daquele põe aqui...
É por isso que eu tô falando que essa consulta periódica que vai ser o exame profissional que tu vai conseguir detectar lá, que às vezes ele chega lá, ah, eu tô com uma cárie, assim, aí tu vai ver, é uma mancha. Ou é uma mancha naquelas que tem em cima dos molares, por exemplo.
Tá.
É uma mancha na cicatrícula, que a gente chama. É como se fosse um selante natural. Tu não tem que botar broca lá. Entendeu? Ele, o dente que naturalmente selou aquele sulco profundo dele, mas não tem cavidade. Então, o dentista que vai ter que avaliar, o profissional da saúde que vai ter que analisar isso aí. Não adianta pegar, acho que é isso, acho que é aquilo.
E aí tem, você falava ali, porque tem como observar, imagino, a olho ali na uhum. hora, mas em alguns casos tem que ter esse diagnóstico mais aprofundado, fazer o que? Um raio-x, quem faz? Qual é?
É porque, eu falo assim, o que vai fazer a pessoa procurar o dentista uhum. se não for aquele controle periódico para fazer a limpeza e tal?
Só na dor, né?
Justamente. Ou vai aparecer, ou é dor, ou porque quebrou o dente. E muitas vezes acontece o quê? Chega lá, eu não tinha nada e meu dente, ele praticamente implodiu.
Já estava comendo por dentro ali.
Justamente, fez aquela cárie entre um dente e outro.
Uhum.
Fez aquela pequena cavidade que não enxerga. Ou daqui a pouco ela assim, eu usava fio dental e o fio dental rasgava. Mas aí eu peguei, rasgava, mas não acontecia nada. O que é o rasgamento do fio dental? É aquela cavidade que já está entre um dente e outro, que quando ele passa na borda daquela cavidade, ele rasga o fio. Então já
está comidinho ali.
Já dá isso. Aquela bordinha cortante da cavidade já é um sinal também assim, ó. Só que assim, ó, isso aí já passou um pouco daquela prevenção. Ele já vai lá pra gente fazer o quê? Trabalho curativo, restaurativo.
Mas é possível. Se não estiver muito aprofundado, muito
cariado. Não, sempre é possível.
Alguma coisa dá.
Nem que seja lá no final fazer um implante, né?
Mas dá para fazer, dá.
Alguma coisa dá.
Então, talvez tirar o prejuízo que deixou ali no passado. Mas, então, o tratamento para a cárie no estágio inicial, qual é que deve ser? Porque tem toda a prevenção que a gente falou, né? Escovar o dente, passar o fio dental, deixar de comer à noite, né? E sempre higienizar, né? Ao longo de 3 vezes, então, o básico durante o dia, né, doutor? Mais ou menos. Sempre depois de comer ou 3 vezes, pelo menos, né?
É que essa história do 3 vezes é por quê? Porque a gente normalmente fala manhã, em 3 refeições, né? O café da manhã, o almoço e o jantar.
Mas quem faz aquelas no meio da manhã, no meio da tarde.
Quem faz o lanchinho, o certo era depois do lanchinho, né? Fazer a sua escovação.
Então fica a dica. Mas aí como é que faz? Aí Não, mas mesmo assim, não observando, quem observa, beleza, está os dentes tudo bonitinho, tranquilo, faz o acompanhamento, mas porventura, a pessoa lá em casa, não tem muita correria e eu estou aí nessa cárie inicial. Qual é o tratamento? O que que faz? Como é que faz? Qual é o procedimento? Vai direto ao dentista?
A partir do momento seu, bom, primeiro tu vai ter que ir no dentista, porque quem diagnosticou vai ter que diagnosticar a cárie inicial só o dentista, não vai conseguir em casa. Em casa tu vai ver só quando ela já estiver no estágio bem maior.
Tá.
Ele vai fazer o quê? Um trabalho de restauração. Porque antigamente falava o quê? Obturação.
Aí a broca. O pessoal tinha medo da broca daí, né?
O que é obturação? Obturação é tapar um buraco.
Uhum.
E a gente não só tapa um buraco, a gente faz uma restauração. Com os materiais hoje em dia, as resinas, você consegue mimetizar aquele esmalte e deixar uma coisa bem próximo do natural. Então, por isso que tu vai restaurar aquele dente, não vai só tapar buraco.
Antigamente usava aquela, como é que é o nome? Aquela que
amálgama.
Amálgama, que ela era forte, mas ela fica mais escurecida ao longo dos anos, é isso? Hoje ela é utilizada ainda? E a resina?
Ela é assim, não é que ela é... Como é que eu vou dizer para ti? Assim, ela era mais resistente do que as resinas lá no começo. Ah. Hoje em dia já tem resinas com tanta resistência quanto a amálgama. E o amálgama, ele tem um problema grande, assim, que cavidades profundas, com o tempo, ele induz trincas, entendeu?
Tá.
Então, muitas vezes, a gente chega lá, o paciente chega lá, tá com aquela restauração antiga, tu vê uma trinca ali, às vezes já vai ter que fazer a troca daquele amálgama, porque aquela trinca lá, com a fadiga de mastigação e tal, vai acabar fraturando uma hora ou outra uma parede daquele dente. Então, a amálgama tem esse problema, a resina já não tem isso aí. A resina tem uma adesão química, ela gruda no teu dente. O amálgama é só a retenção mecânica, tu tem que fazer uma cavidade retentiva para ele parar lá dentro.
Ah,
senão ele cai.
É tipo um metalzinho essa amálgama aí, não?
Ele malha de prata e cobre, e o que faz a união ali é mercúrio.
Tá, mas ela dura bastante, né? Mas agora tem outras
opções. Eu tenho algumas aqui que já devem ter mais de 40 anos na minha boca.
Tem umas opções que hoje dá para utilizar diferentemente, então. Mas tudo isso é possível, fazer essa restauração, deixar bonitinho, às vezes um dente da frente, a pessoa medo de ficar, esteticamente vai ficar feio. Não, usando uma resina ali, ela fica igual da coloração do dente, tranquilamente.
É isso aí, hoje em dia já, tendo a técnica certa, o material certo, vai conseguir deixar um jeito que ele, o paciente, às vezes com um espelhinho na frente, ele não enxerga.
Entendi.
Então tu imagina num contato normal assim, que tu não consegue enxergar que ele dente tá restaurado ou não.
A pessoa não vai ficar olhando pra tua boca diretamente pra ver se tá...
É que a gente fala assim, ó, o paciente ele pega aquele espelhinho ali e fica assim olhando, né? E ele já não enxerga, então tu imagina se for o normal.
Ah, mas que bom, porque tem essas possibilidades, a tecnologia que vai avançando, né, doutor? E sempre
é importante. Cada vez os materiais estão ficando melhores. As polimerizações dele, tá. Os fotopolimerizadores estão ficando melhores. Com certeza. A adesividade mudou, o princípio da adesão mudou a odontologia.
Uhum. Muito bom. Hoje é o Dr. Jorge Nagel que está conversando conosco aqui no estúdio, falando sobre a prevenção, tratamento, como você cuidar bem do seu dente, né? Sua saúde bucal é importante. Então, diariamente é necessário alguns cuidados, né, para que você não venha ter aí uma cárie, fazer um outro tratamento. Inclusive, uma das perguntas aqui que a gente pode fazer para o senhor é porque a gente fala muito da cárie, mas outros problemas, eles podem ser identificados ou são identificados? O que é que chega para ti nesses exames de rotina, essas consultas de rotina lá no consultório?
Assim, é como eu falasse, a gente pensa quase que só na cárie com o dentista, né? Mas assim, ó, tem vários outros problemas de tecido mole ou de osso. Tem as gengivites, que é aquele problema daquela gengiva inflamada. Se tu não tratar, ou às vezes, depende da tua higiene, coisa assim, vai evoluir para uma periodontite, que já vai afetar o quê? O osso e o ligamento, que são os tecidos de sustentação do teu dente. Hoje em dia, o implante está aí, né? Ele tem, hoje em dia pode acontecer o quê? A periimplantite. O que é a periimplantite? É a contaminação de bactéria ao redor da cabeça do implante.
Mas por falta de higienização...
É, pode ter outros fatores, assim, ó, mas é como eu estou te falando, o controle, tanto o controle da periodontite quanto a periimplantite, tem que ter essas visitas para te saber, e se tu chegou lá no comecinho, tu tem manobras para ou retornar, ou então, no mínimo, paralisar aquele processo, entendeu?
Ah, então, então por isso que é sempre importante a verificação, ali pessoal, mas com essa visita de rotina.
Justamente, até dentista, assim, botou o implante, mas assim, ó, quem coloca um protocolo, que é aquelas lá que coloca ali de 4 a 6 implantes e uma fixa em cima,
tá,
ele tem que ter aquela visita, ele vai ter que olhar lá embaixo certinho, ver como é que estão aqueles implantes, esses, como é que está a higiene dele, se ele está conseguindo higienizar.
Então a gente já entra nessa questão do implante, que também seria uma das perguntas aqui, também enviadas pelos nossos ouvintes, também o pessoal quer saber, sobre dos implantes, porque às vezes a pessoa pensa, ah, pus implante, agora o implante não é mais dente comum, vamos dizer assim, né? Uhum. Então não precisa mais de cuidados necessários esses diariamente, mas o que deve fazer e com isso pode ser diagnosticado algo também ali nesse implante, além disso que você falava?
Com certeza, isso aí está muito... Assim, quando tu vai em congresso, tu vai em curso, assim, tá muito isso aí da periimplantite. É uma coisa que tá bastante, que a gente tá cada vez mais tendo implantes em boca, entendeu? Ah. Então, essa manutenção, esse cuidado na colocação do implante, esse cuidado na gengiva que tá ao redor do implante, que é ela que protege o teu implante, cuidado com a higiene, isso aí é essencial para essa manutenção a longo prazo do teu implante.
Uhum.
Que esse negócio, a implante é para sempre? Com certeza, como o teu dente também era.
Ah, claro.
Teu dente também era para sempre.
Mas se não cuidar, ele acaba...
Justamente, é o que eu falo assim, não. Perdendo. Qual é a garantia do implante? Pô, teu dente era para ter garantia vitalícia, mas...
Uhum.
Né, o que que tu... Tu estás de acordo em melhorar também? Nós vamos, né?
Entendi. Por isso que é sempre importante. Aí tem que fazer essa avaliação, né? Do dentista. E como é que funciona essa consulta de avaliação, essa consulta inicial, dentista... Como é que a gente pode indicar qual é o procedimento aí para essa avaliação inicial?
Assim, ó, vou começar assim, um paciente novo que chega lá no consultório. Chegou um paciente, você gasta lá no consultório e nunca te atendi. Vai lá, tu vai fazer tua ficha ali, pegar teus dados, vai ser feita uma anamnese inicial. O que é anamnese? São aquelas perguntas, principalmente assim, ó, tem algum problema de saúde, principalmente diabetes, hipertensão, né? Já tivesse alguma doença que possa, né, alguma medicação que possa afetar o teu tratamento dental.
Uhum.
É feita essa anamnese. Após isso, eu faço exame clínico e, normalmente, depende como está o quadro, são pedidos exames de imagem.
Tá.
O que são os exames de imagem? Tem as interproximais, que é uma radiografia que a gente procura essa cárie inicial. Tem a radiografia panorâmica, que é uma radiografia que tu vê tudo... Assim, ó, tu não tem tanta nitidez, mas tu consegue ter o global da tua boca. Aquela radiografia comprida, não tem... Lá tu vê se tem algum terceiro molar, se tem algum problema de algum canal com problema, tu consegue ver nessa radiografia. Se o tratamento de canal tu tens, ele deu certo, ou se tu vai ter que às vezes retratar, ou então um dente lá que tu nem sabe que já está morto ali, que tu precisa tratar o canal, aparece na panorâmica. Um dente incluso está ali também. Então, isso aí tudo é feito esse... Então, tu chegasse lá, fizesse sua ficha, fez a anamnese, sentasse na cadeira, feito o exame clínico, e normalmente eu peço um exame de imagem. Com isso aí tudo, eu vou conseguir fazer o quê? O teu... Como é que eu vou dizer? O teu diagnóstico, uhum. Para ter o teu prognóstico, fazer um plano de tratamento. Aí, na segunda consulta, assim, ó... Ó, Ed, aqui, ó... Tens isso, chegou isso aqui, o que tu pode fazer? Eu vou te mostrar o que que tens que fazer e o que tu podes fazer. O que tens é aquele negócio. Uhum. Se é um problema de uma cárie, tu vai ter que restaurar. Uhum. Se tem um problema de um dente lá que tá com uma lesão lá no osso, porque tem que tratar o canal, tu vai ter que... E o que tu pode fazer, o que que eu vou te oferecer? Ó, dá para te fazer um clareamento. Então eu vou perguntar para ti, o que que tu não gosta nos teus dentes? Ah, esse dente eu acho meio assim. Aí eu vou te dar sugestões do que a gente pode mudar. Uhum. E daí dali pra frente, e daí vai da tua expectativa, né?
É o tratamento em si que
daí tu vai ficar assim, não, eu vou fazer tal, restaura tal e tal. Agora, mas eu quero mudar esse dente assim. Aí a gente vai discutir o que dá ali, mas na entrada é assim. E aqueles pacientes que tem pacientes que a gente atende. Eu tenho paciente aqui de Ursan que tá lá a ficha dele desde 99, né? Uhum. Desde que eu abri. Então, aquilo lá tu já conhece.
Já conhece tudo o que tem que fazer.
Tu já sabe o que é, tu já sabe aquele paciente. Assim, às vezes, não é o paciente que vou ter que pedir radiografia periódica, porque eu já sei que ele... Pô, ele tá lá faz 5 anos e não tem uma cárie.
Tá.
Não vai aparecer do nada, porque o hábito dele eu já conheço, o hábito de consumo eu já conheço, o hábito de higiene dele. Uhum. Então, mas todos eles, eu sei o quê? Pelo menos fazer aquele exame clínico, fazer a sua profilaxia e qualquer coisa que a gente note diferente, aí tu vai dar um encaminhamento, ou de... exame de imagem ou já tratar mesmo no consultório.
Importante. Dr. Jorge Nagy hoje conosco no estúdio, tirando as dúvidas, né, nesse tratamento, a prevenção, tratamento referente aí à tua saúde bucal, os teus dentes, né, que são preciosos também, porque é o contato direto que a gente no sorriso ali,
é,
né,
o
que
cartão mostra, de visita,
cartão, né? De visita, né? Então os exames aí são necessários fazer quando recomendado pelo dentista, imagina, é isso? Como é que é necessário ou quando necessitar realmente fazendo essa anamnese, fazendo todo esse...
Assim, os meus pacientes, normalmente, primeiros pacientes, quando tu chegou a primeira vez, eu peço.
Tá.
Por quê? Porque eu não sei como é que é a tua... Eu sei, eu consigo enxergar ali clinicamente na tua boca, mas assim, ó, não sei algum dente. Será que tem esse tratamento de canal no dente? Será que o canal foi bem tratado? Será que tem alguma lesão ali no osso? Tem alguma... Eu não sei como é que é a tua história de cárie. Quando é que foi a última vez que foi no dentista?
Tá.
Porque assim, aquela que vai no dentista... Tá lá comigo 5 anos e não tem cara, não aparecer nenhuma cara naqueles 5 anos, vai ser difícil uma hora pra outra aparecer uma assim. Então, pra mim procurar
já tem esse acompanhamento, já sabe como é que ele tá então, lidando com os dentes dele diariamente, né?
Isso.
Muito bem. Doutor Jorge, estamos finalizando já a conversa, mas só no começo, no início você falava, mas só pra gente reforçar, quando a gente deve retornar ao dentista? De 4 meses, 6 meses, anualmente, o que que é? Só para reforçar.
Volta aquela do paciente novo. O paciente novo, eu vou lá e vou pedir para ele vir o quê? 6 meses.
Tá.
Paciente novo. Daqui a pouco ele veio naqueles 6 meses e eu vi assim, pô, já tem tártaro aqui que parece que o próximo conselho dele vai ser antes.
Tá.
Ou não. Ah, tá tudo tranquilo, posso marcar daqui 6 meses. Chegou daqui 6 meses, pô, tá legal, fiz uma profilaxia, tranquilo. Ó, tem o caso que a gente pode deixar 1 ano, aí deixa 1 ano. Ele vai chegar lá assim, opa, não deu certo.
Tá.
Esse 1 ano foi demais pra ele. Então tu...
um pouco, né?
E aí tu vai controlando assim, então, mas... Por que que é os 6 meses? Porque os 6 meses a gente sempre vai conseguir pegar o padrão. Agora tem aquele lá que a gente consegue, aí retorna. Tem paciente que comecei de ano, 6 em 6, foi para ano e depois, não, vamos... Teu caso, nós vamos para 8 meses.
Tá, entendi. Ah, porque é justamente para acompanhar e saber como
sempre
é que tá.
Sempre te deixar sempre assim, porque a perda de dente até os teus 25 anos, normalmente o que que é? Cárie, trauma, coisa assim.
Ah.
E lá mais para frente, o que vai ser? Doença periodontal.
Uhum.
O paciente perde dente... rígido, sem uma restauração, sem uma cárie. Ah,
e mesmo cuidando?
Sim, tem pacientes que a gente fala pra gente fazer implante, protocolo, ele tem 6, 8 dentes que na hora de remover tu tira com o dedo.
Ah.
Ele não tem mais inserção óssea, não tá mais dentro do osso.
Interessante. Doutor Jorge, obrigado pela participação conosco, né? Relembrando aqui o telefone do consultório do Dr. Jorge Nagy, a gente tem aqui também, a gente relembra, o 3465 3813. O WhatsApp qual é mesmo? Aquele número que pode fazer contato também?
É o 99999-2360. Claro. Falar com a Clara ou com a Gabriele.
E o Dr. Jorge está lá para atender também. Só marcar uma consulta, tudo certo, né?
Com certeza.
Tá bom, obrigado.
Obrigado também.
Manda um abraço para elas lá.
Então tá. Boa tarde a todos.